Boa tarde, Sra. Professora Pereira Coelho, Sra. Professora João Luís Silva Carvalho, sejam muito bem-vindos a este grupo de trabalho e obrigado também por terem acedido a partilhar connosco as vossas preocupações e esclarecimentos sobre esta matéria, como sabem que nos traz aqui, que são os dois projetos de lei que estão aqui em discussão, da alteração do regime jurídico das PMA, da PMA, e aquele ponto que tem dado mais controvérsia, maior preocupação, também inquietação, que é exatamente a maternidade substituição, que nos nossos trabalhos agora tem evoluído para gestação de substituição ou gravidez de substituição, enfim. É terminologia, para além do conceito, com certeza. Normalmente temos utilizado o sistema de os nossos convidados, caso entendessem, fazerem uma introdução, se assim o entenderem, e depois fazermos uma ronda de perguntas, comentários, mas de uma forma relativamente informal e livre. Portanto, não sei se querem utilizar esta metodologia também. É? Então, façam favor, conforme entender.
Queria cumprimentar os senhores deputados, em especial o seu coordenador deste grupo de trabalho, o deputado Miguel Santos, agradecer-lhes a oportunidade que nos deram de vir aqui apresentar os nossos pontos de vista, pedir-lhes simultaneamente desculpa, porque na situação em que me encontro de representante da Ordem dos Médicos, tendo sido solicitada esta reunião a muito curto prazo e, por força das circunstâncias, não me foi possível tomar um contacto profundo com a meteorologia, mas eu achei que, apesar de tudo, era preferível estar presente acompanhando o presidente do colégio e também responsável da subespecialidade de medicina da recuperação, o professor João Luís Silva Carvalho, sendo que, atendendo a todo o conhecimento que eu tive ao longo da minha vida pessoal e profissional com a infertilidade e as técnicas de procriação medicamente assistida, não há dúvida que procurarei acompanhar o mais de perto possível, enfim, toda esta problemática, nomeadamente em termos jurídicos. Só pedia que me relevassem, porque efetivamente foi muito curto o intervalo e não me foi possível sequer ler a documentação, mas com certeza não faltarão oportunidades de me poder pronunciar sobre isso. E com certeza, com a garantia de que, na voz e na palavra do professor João Luís Silva Carvalho, a Ordem dos Médicos estará muito bem representada. Mais uma vez, obrigado por nos terem recebido.
Senhores deputados, muito obrigado. De facto, renovo também os agradecimentos do professor Pereira Coelho. E se me dessem licença, se achassem bem, embora de facto tenhamos recebido isto com pouca antecedência, eu utilizaria como método, eu recebi dois projetos de lei, um do Partido Socialista, outro do PSD. Se achassem por bem, eu em breves comentários seguiria estes dois projetos e faria breves comentários, eminentemente às partes, digamos, duvidosas, porque as outras, as que não forem citadas, é porque merecem a concordância da Ordem dos Médicos. No projeto de lei do Partido Socialista, queria só chamar a atenção para a página, na primeira página, em que se diz assim: efetivamente, são vários os casos em que não é possível obter-se uma gravidez através do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida previstas, tal, tal, tal. E a última alternativa para superar a doença da infertilidade é o recurso à maternidade de substituição. Ora, a maternidade de substituição também implica procriação medicamente assistida. Portanto, não é uma alternativa à procriação medicamente assistida, é, vamos dizer, um complemento das técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, chamaria só isso. Depois, concordo neste momento como no outro, o caráter excepcional da maternidade de substituição, que só deve ser concedida em situações excepcionais. Congratulo-me ambos os projetos, se dizer ouvida previamente à Ordem dos Médicos, o que infelizmente não tem sido corrente noutras situações, mas nesta, pelo menos, estará, o que é muito importante, porque aqui a indicação tem que ser rigorosa e deve ser, de facto, excepcional, e só os médicos habilitados a podem propor. Embora saliente, tenho sempre uma dúvida que tenho e que não consigo resolver, e os senhores se encarregarão de resolver por nós, que é esta: quando numa técnica de procriação medicamente assistida um casal beneficia de uma doação de óvulos do exterior, a gestação decorre depois no seio da mulher desse casal e a mãe é a mulher desse casal. Portanto, quem deu os óvulos não é mãe, quem trouxe a gestação é mãe. Ora, aqui passa-se o contrário: quem dá os óvulos é do seio do casal, a gestação decorre no exterior e depois a mãe é que deu os óvulos. Portanto, há aqui uma, para mim, que eu não consegui sequer pessoalmente resolver, não sei como é que se resolve esta contradição entre maternidades, numa vez é que deu a gestação, da outra vez é que deu os ovos. É um problema que os senhores terão que resolver por nós, porque eu pessoalmente não o consigo resolver. De resto, de acordo com tudo o resto, temos aqui um problema que também que eu acho muito importante. Claro que esta questão envolve depois uma série de pormenores ou de regulamentações mais específicas que me parecem essenciais e que não sei onde é que será a sede de as fazer, mas que parecem importantes. Primeiro, eu acho a Ordem dos Médicos, nas nossas pessoas, aqui representada pelas nossas pessoas, acho que há aqui um bocadinho de convinha clarificar aqui um aspecto, que é este. Esta, nós só vemos como útil esta situação, de caráter excepcional, nas doenças de ausência de útero ou de doença do útero, que implica a gravidez. Ausência ou doença. E nada mais, sem mais misturas. Porque depois temos aqui, por exemplo, ainda com o projeto do Partido Socialista, diz assim, nos casos de doença do útero e de lesão ou doença de estorno, que imposta de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher, ou em situações clínicas que o justifiquem. Não sei o que é que isto quer dizer. Isto abre... De facto, é questões de ausência ou de doença do útero que impeçam a gravidez. Ponto. Isolada do útero. Pressupondo que essa mulher tem ovários. Portanto, ausência isolada do útero ou doença isolada do útero, pressupondo que essa mulher tem ovários. E julgo que haveria aqui que incorporar dois conceitos ainda. Que depois também na legislação geral queria chamar a atenção para um aspecto, que é o problema da idade e da paridade da mulher. Entendo o Partido Socialista, entendo os seus deputados, neste caso o Partido Socialista, que isto é válido para qualquer idade da mulher, independente do facto da mulher já ter dois ou três filhos. A mulher pode ter dois ou três filhos, depois ter uma doença do útero ou deixar de ter útero, e essa mulher pode recorrer à maternidade de substituição. Digamos que é uma mulher com 38, com 40 anos, qualquer coisa assim, já tem dois ou três filhos. Bom, é uma pergunta que ponho. Portanto, é de atender à paridade anterior ou não? Segundo ponto, o problema da idade. Para mim, também era importante do meu ponto de vista, quer da idade da que vai trazer a gravidez, porque a gravidez complica-se muito e há inúmeras patologias da gravidez relacionadas com a idade, quer da que vai trazer a gravidez, quer daquela que vai-se, neste caso, a futura mãe, que é um membro do casal e que tem esse problema de doença, ou que teve esse problema. É outra questão que também tenho dúvidas. Eu acho que aqui, muito sinceramente, embora aqui esteja a transmitir uma opinião pessoal, acho que não devia ser alargada a mulheres que já tivessem filhos, portanto devia ser para nulo e gestas e deveria ser sempre abaixo dos, 37 anos de idade no máximo. Muito bem, depois disse assim, no ponto 3 deste projeto, a maternidade de substituição só pode ser autorizada através de uma técnica de procriação medicamente assistida com recurso aos gâmetas de pelo menos um dos respectivos beneficiários. E eu aqui acho que, do ponto de vista dos médicos, é que deve ser com recurso aos gâmetas, obrigatoriamente, dos dois beneficiários. Peço desculpa, faz favor.
Desculpa, estava a ouvir e ao mesmo tempo a pensar. Se for só um, não, considero que não deve ser.
Exatamente. Acho que não deve ser, do ponto de vista. Porque suponhamos que se utiliza só os espermatozoides, e se vai utilizar os óvulos e o útero de uma mulher exterior. Então, de facto, aquela criança vai ser filho genético, biologicamente, e por gestação da outra mulher. Não da do casal, que não tem qualquer interferência nesse processo de reprodução. Não tem qualquer nenhuma, a não ser o desejo de ter um filho. A não ser o desejo. Fora disso, todo o resto da gestação decorre noutra mulher. Noutras alterações, queria que me precisassem um esclarecimento, só no artigo 22, isto agora é outro tema, mas em que diz... É lícita a transferência pós-mortem de embrião para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito e antes do falecimento do pai, nomeadamente o manifesto no documento em que é prestado consentimento informado. Quer dizer, pressupõe-se que o consentimento informado serve, porque eu não estou muito bem a ver uma pessoa que diz eu acho que vou morrer, e então pressuponho que vou morrer, e então autorizo por escrito que os meus embriões pós-mortem venham a dar origem a uma gravidez. Eu acho que este por escrito, acho que são um casal, está num processo, está medicamente assistida, e ele está envolvido, tem embriões, ele morre num acidente de automóvel, o consentimento que está automaticamente dado, não é, isso tem embriões, está automaticamente dado, ele estava envolvido no processo. Fez o tratamento, a mulher fez o tratamento, não parece que alguém, por escrito, vá dizer eu vou morrer. Portanto, é uma pequena coisa, mas chamava aqui a atenção para isto. O resto, ainda neste projeto de lei parcialista, diz no artigo 3º, é revogado o número 3 do artigo 14º da Lei 3206. Não percebo porquê. Não percebo porquê o artigo... O número 3 do artigo 14º da lei diz isto. As informações constantes do número anterior devem constar de documento a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, através do qual os beneficiários prestaram o seu consentimento. Não percebo o que tem a ver com isto, mas pronto, chama a atenção para essa nota também. Relativamente ao projeto que recebi do PSD. Algumas coisas são comuns, com dois comentários. Na segunda página diz assim: daqui decorre que o recurso às técnicas de procriação medicamente assistida apenas pode ser considerado admissível no seio de um casal e na estrita medida no seio de um casal. Estão autorizadas por lei técnicas de procriação medicamente assistidas que não se praticam só no seio do casal, como é o caso da doação de ovócitos e da doação de esperma. Portanto, acho que este ponto da página 2 do projeto PSD mereceria alguma redação diferente. Esclarecer mesmo, talvez esteja a interpretar mal, não é? E depois diz no ponto essencial. Assim, a maternidade de substituição apenas poderá ser considerada no âmbito de um casal apto a procriar, mas que não o pode em virtude de uma situação de infertilidade que afeta o seu parceiro feminino, como é, por exemplo, o caso da ausência de útero. E aqui é o tal problema, não é, nem, nem como, por exemplo, nem a ausência do útero. É nas situações de ausência e doença do útero que impossibilitem a procriação. É, para mim, do ponto de vista médico, eu não sei, professor, para qual lhe poderia ser, com certeza, e gostaria que se pronunciasse, mas a minha visão é esta. Um outro ponto, agora citado aqui no documento PSD, 4, que diz respeito já à legislação anterior, depois gostaria ainda de comentar 2 ou 3 pontos da legislação anterior, que é este, em que diz que só as pessoas casadas, que sendo de sexo diferente, não se encontrem separadas judicialmente de pessoas e bens, ou separadas de facto, ou as que sendo de sexo diferente, vivam em condições análogas aos cônjuges, pelo menos há 2 anos, podem recorrer às técnicas de PMA. Bom, de facto, peço desculpa de dizer o que vou dizer, mas é verdade, nem só ninguém respeita este ponto da lei, porque não são os médicos que andam a fiscalizar se as pessoas estão juntas ou vivem em união de facto há mais de 2 anos, há 1 ano, há 6 meses. Não, isso como... Eu, pessoalmente, isto é opinião pessoal, também não entendo bem estes 2 anos. Poderá ter alguma outra justificação. Agora, o que eu vejo não vejo com muito bons olhos é que se cria este entrave, porque se as pessoas namoram, vamos dizer, há 10 anos e decidem juntar-se com o termo da mulher, tem 38 anos, porque é que ela é de esperar até aos 40 para beneficiar, para não ter sucesso depois numa técnica de procriação medicamente assistida? Porque é que um casal se juntam e eu já sei que sou infértil. Porque é que eu hei de ter que esperar 2 anos para poder, já sei, que são, para poder beneficiar até? Portanto, este critério dos 2 anos sempre me deu alguma confusão, chamada a atenção para ele e para a vossa consideração sobre esta matéria. Voltamos ao problema da ausência do útero ou doença do útero só e mais nada, e tinha só mais... Não tinha mais comentário nenhum a fazer, a não ser que me permitissem que eu fizesse 2 ou 3 comentários à legislação anterior, uma vez que estou a mexer na legislação, e eu gostaria, agora ou depois, quando o Sr. Presidente autorizasse, fazer 2 ou 3 comentários à legislação anterior. Posso fazer já?
Sugeria então que fizéssemos uma ronda de perguntas.
Muito bem.
E depois, em fase de encerramento, Sr. Professor,
muito bem.
Isso se entender também, e mesmo nas perguntas, intervir.
Muito bem.
Eu, em relação às considerações que o Sr. Professor fez, eu de facto acho que nós consagramos, e julgo que também é suspeito do projeto do PS, um regime absolutamente excepcional para a maternidade de substituição. E dentro do regime excepcional que ficou consagrado, de facto, também colocamos o diagnóstico de ausência de útero, porque sobre isso não há dúvidas, não é? Portanto, a mulher ou tem útero ou não tem útero. E deixamos uma excepcionalidade, digamos, de porta aberta, para outras causas que pudessem provocar essa infertilidade, procurando, convencendo-nos, estava devidamente acautelado, caso isso viesse a ser certificado pela, certificado entre aspas, pela ordem dos, pela, pelo Conselho Nacional da PMA, ouvido à Ordem dos Médicos. Mas, de qualquer das formas, também em face destes alertas que nos deixaram, acho que devemos refletir mais profundamente sobre isto. Sobre a inseminação pós-mortem, eu não sei se a Sra. Deputada Elza Paes quer, como a Sra. Professora colocou a questão, não sei se a Sra. Deputada Elza Paes quer, quer comentar alguma coisa sobre a inseminação pós-mortem, uma vez que nós não, não entramos por aí.
Não, não estava, é, é estava minha, aqui no projeto.
Em avaliação do projeto do Partido Socialista.
Não, não.
Se for, pronto, posso ver, não sei se é possível que sim, mas...
Sim, mas para já não.
Bem, então...
Muito obrigada. Estava-me a passar a palavra, Sr. Coordenador, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. É sempre um prazer ouvi-lo e falar sobre matérias tão complexas como esta. Eu tomei boa nota as leituras que fez do projeto de lei do Partido Socialista. Relativamente à inseminação pós-morte que foi o repto lançado pelo Sr. Coordenador, eu gostava de perceber se considera que essa questão, no seu entender, deveria ser retirada, uma vez que as pessoas envolvidas, os pais, não precisam do consentimento, uma vez que ele está implícito a todo o processo a que se candidatam. Uma outra questão, quando diz que se deve aplicar a doença do útero ou a ausência do útero, o projeto do Partido Socialista define doença de órgão. Haverá, sim, uma diferença muito grande entre doença do útero ou doença do órgão? Gostava de perceber para também nós, obviamente eu não sou médica, há neste grupo de trabalho colegas meus que são médicos, mas para irmos apurando qual a melhor terminologia no caso de avançarmos com esta especificação não só de ausência, há pessoas que defendem que se deve aplicar apenas a ausência do órgão, TUCUD, e não a doença do órgão. No caso do Sr. Professor, achei que também era receptiva à possibilidade de doença do órgão. Sim, o nosso projeto fala, fala de facto em doença do órgão. O Sr. Professor falou em doença do útero. O nosso fala em doença do órgão. O que eu gostava de perceber é se há diferença ou não há nestes dois conceitos. Relativamente à questão dos 2 anos exigíveis em união de facto, obviamente que isto pressupõe, há aqui por trás uma concepção ideológica de família, e é no quadro dessa concepção ideológica, com a qual eu não me identifico, tenho já a dizer, de todo modo, no quadro destes projetos que estamos a avançar, e portanto essa questão já não está neste momento em cima da mesa. Eu posiciono-me mais numa concepção alargada de família, onde, em meu entender, as mulheres sós deveriam ter acesso à procriação medicamente assistida, e não tanto falar apenas de maternidade de substituição. Mas não vamos por aí, porque, de facto, não é esse o projeto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é este, com esta concepção ideológica deste modelo de parentalidade. E estes 2 anos, julgo que não surgem por acaso. Tem a ver com os 2 anos definidos por lei, relativamente aos quais se passa a considerar uma união de facto perante a lei. Portanto, só a partir de uma vivência de 2 anos em coabitação é que aquele casal passará a ter condições perante a lei de poder ser considerado em união de facto. Eu gostava de perceber melhor a posição do Sr. Professor relativamente a esta matéria. Portanto, acha que devemos acompanhar a lei geral, e neste caso é nesse sentido que apontam os projetos, ou ainda assim devíamos ir um pouco mais além tendo um novo entendimento neste quadro ideológico de pai e mãe com um projeto assumido e não um projeto individual de uma das pessoas, se deveríamos ir um pouco mais longe no sentido de podermos considerar outro timing que não o timing que a própria lei geral já considera para a união de facto. Eram estas as questões que gostava de lhe deixar.
Bem, mais inscrições? Sr. Deputado Ângela Guerra, por favor.
Eu peço desculpa não ter estado no início da vossa apresentação. Cumprimentos, naturalmente, e é um prazer estar a ouvi-los. Eu gostava de vos colocar uma questão que eu não sei se propriamente foi abordada pelo Sr. Professor, mas que diz respeito aos embriões sedentários. Gostava que me transmitisse qual é que é a vossa posição relativamente a essa matéria. Sei que falou no que diz respeito ao facto de entenderem que os gametas a utilizar neste tipo de maternidade, substituição, chamemos-lhe assim, entendem os senhores que deverão ser de ambos os progenitores, portanto, essa questão já parece-me que já esclareceram. No que diz respeito aos embriões sedentários, nós hoje já ouvimos aqui várias pessoas e foram-nos colocadas algumas questões relativamente, a mim pelo menos levantaram-me algumas dúvidas, porque não sou médica, e gostava de saber, portanto, uma das questões que foi levantadas é que em Portugal a prática é que os embriões que são congelados numa fase em que já foi o processo da singamia, penso que é assim que é dito, já ocorreu. E há outros países, designadamente a Alemanha, foi esse o exemplo que foi utilizado, em que aquilo que é congelado é o pró-embrião. A senhora professora Ana Teresa Almeida Santos, que há pouco saiu, disse-nos que no centro do qual ela é responsável, o Centro Público em Coimbra, que por acaso até já é essa a técnica que é utilizada, mas aquilo que nos foi dito pelo senhor professor Dr. Daniel Serrão é que em Portugal não é isso que é feito, basicamente é depois do processo de engamia já ser... E, portanto, onde já se levantam outras questões éticas de outras naturezas, relativamente àquela matéria que ali está, que é esse, digamos assim, que são essas células que são congeladas. Eu gostava que me desse algumas ideias sobre esta matéria. Muito obrigada.
Não há mais inscrições, portanto, se é o favor, Sr. Professor.
Se o presidente autorizasse, eu responderia às questões específicas que me foram levantadas na minha intervenção e depois daria só um overview muito rápido sobre os problemas dos homens sedentários, mas passaria aqui ao professor Pereira Coelho nessa matéria, que é uma pessoa que, nessa como noutra, já refletiu muitos e muitos anos. Ora, bom, duas ou três coisas. Primeira questão, porquê é que eu disse ausência de útero e disse doença de útero? Porque há muitas mulheres que têm doença de útero que impossibilita de procriar, é como se o útero não estivesse lá. É que esta mulher há de ser operada para tirar o útero, e não é preciso tirar, para tirar o útero, para depois dizer, agora posso beneficiar da técnica. Portanto, ausência ou doença, por exemplo, se o útero estiver destruído, por exemplo, por tuberculose, aquele útero, nunca na vida a mulher pode ter filhos. Nunca na vida. Ou por sinecas traumáticas, por exemplo. Ou por uma incontinência cervicoístmica, desculpem os palavrões, mas é só para impressionar um bocadinho. É muito, muito forte. Nunca aquela mulher, aquele útero é inútil. Então a lei vai exigir que a mulher tire o útero para ser a ausência do útero, para depois poder ter a técnica. Portanto, eu disse ausência ou doença. Daí o médico especialista para certificar que, de facto, aquele útero é verdade. Depois, porquê não o órgão, não o órgão e útero em específico? Porque, alargado o conceito ao órgão, poderá estender isto a mulher que não tem ovários. É um órgão. Então a mulher não tem ovários e pode procriar com doação de ovócitos, mas, por exemplo, é uma top model e diz, não, a gravidez a mim fica-me mal. Então, já que é melhor, é ovários e outra traz a gravidez por mim, porque a gravidez a mim vai mostrar algo. Ou, por exemplo, uma doença vaginal, até corrigível cirurgicamente. E a mulher, por exemplo, é um órgão a vagina. E a mulher diz, não, senhor, não quero ser operado, eu não quero é ter relações, mas quero ter um filho. Então, doença de órgão, pode outra. Portanto, eu limitaria isto ao útero. Ou outro, para nós. Essa é a minha posição. Problema da inseminação pós-mortem. Eu não falei em inseminação pós-mortem, que é diferente. Falei em embriões que existem no quadro pós-mortem da fecundação in vitro. Eu não autorizo, pessoalmente, desculpem falar em termos pessoais, autorizaria a inseminação pós-mortem. Isto é, uma mulher que pode beneficiar do esperma do marido que faleceu, mas que está congelado, porventura, congelado, para ser inseminada agora, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, às vezes que quiser, até com o intuito de criar herdeiros ou coisa. Mas apenas naqueles casos em que, estando um processo de fecundação in vitro em curso, existam embriões, os embriões vão ser transferidos daqui a 2 ou 3 dias para outro da mãe, e o marido morre hoje. Esse marido estava num processo de tratamento com a mulher, com consentimento, estão embriões, o que é que se vai fazer? Destruí-los? Congelá-los? A mulher não pode beneficiar? Era como se, para mim, do meu ponto de vista, como se a mulher já estivesse grávida, só que os embriões ainda não estavam no estado cá fora. Portanto, aí deve poder, não inseminação, portanto, fecundação in vitro com embriões existentes no quadro pós-mortem, que era... estava ali. Agora, também não vejo bem que o homem, como é que o homem vai prever que vai morrer, eu vou morrer daqui a 2 dias, portanto, tem que dar uma autorização por escrito para que a minha mulher depois possa transferir os embriões que ambos criamos. Portanto, acho que esse quadro de exigência da autorização por escrito não tem muito sentido, e acho que o tratamento estava em curso, acho que é diferente da inseminação, o tratamento estava em curso, existem embriões, acho que deveria poder beneficiar. O problema dos 2 anos, eu percebo, o problema que, pôs, que a Sra. Deputada me pôs, do problema dos 2 anos e que a união de facto só é considerada válida, vamos dizer, para outros termos ao fim de 2 anos, eu aqui, sinceramente, alargaria o conceito. Embora eu me movimente também nos conceitos de um quadro de família, mas a questão não é essa. A questão é que, e por aí ao contrário, se as pessoas fossem férteis, eram impedidas de ter filhos por estarem em união, de facto, há menos de 2 anos? Então, porquê é que por terem doença são impedidas de terem? Não é? Se as pessoas fossem férteis e não tivessem doença, estando em união, de facto, há 6 meses ou há 1 ano, podiam ter filhos. A lei não impede, julgo eu. Não é? Poderá impedir outras coisas, outros, mas não impede. Porquê é que, onde por doença, vão ser prejudicadas ainda mais e não poderem ter, e com isso até perderem a fertilidade, porque se a mulher tiver 38 anos aos 40, chapéu, não é? Ou 37. Portanto, foi isso. Quanto ao problema dos embriões sustentados, isto tocava noutro ponto da lei, que eu, aliás, lhes propunha que refletissem, porque não me parece que esteja bem. Se eu concordo com o primeiro ponto, que diz que na fecundação in vitro, a fertilização in vitro, apenas deve haver lugar à criação dos embriões em número considerado necessário para o êxito do processo, e parece-me que isto está bem, e que é um conceito suficientemente lato para não criar, digamos, sendo um conceito de preocupação com os embriões sedentários, é suficientemente lato para não criar rupturas nem situações, e que abrange todas as sensibilidades, digamos, para este processo, de acordo com a prática clínica e os princípios de consentimento informado. Então, desse ponto, parece-me bem. No segundo ponto, diz assim, o número de ovos a inseminar em cada processo deve ter em conta a situação clínica do casal e a indicação geral de prevenção de gravidez múltipla. Os deputados, desculpem o que eu vou dizer, mas isto é um completo nonsense, isso não tem sentido. Porque a prevenção de gravidez múltipla depende do número de embriões que se transfere para o útero e não do número de ovócitos inseminados. Inseminar ovócitos é eu pegar, suponhamos, em 7 ou 8 ovócitos ou óvulos e juntar-lhes espermatozoides. 7 ou 8. Pronto, no laboratório. E depois eu tenho, suponhamos, que tenho 7 ou 8 embriões. Não é? A gravidez múltipla que a mulher vai ter depende do número de embriões que eu transfira para o útero e não do número de ovócitos que foram inseminados. Portanto, aqui, quando se diz o número de ovócitos inseminados em cada processo, deve ter em conta a situação clínica do casal e a indicação geral de prevenção de gravidez múltipla. O número de ovócitos inseminados no laboratório não tem a ver com a prevenção de gravidez múltipla, é o número de embriões transferidos. Isto deveria ter qualquer coisa, como isto, professor Pereira Coelho irá também processar com isso, com toda certeza, do género, o número de embriões a transferir para o útero deve ser no máximo 3, excepcionalmente 3, seguindo-se de uma das regras de geral de prevenção de gravidez múltipla. Isso é que tem mais sentido. O número de ovos inseminados não tem. Quanto à outra questão que a senhora deputada me colocou, eu devo dizer que esse assunto é o assunto mais difícil da procriação medicamente assistida. Mais difícil. É o problema, e foi sempre o problema mais polémico, que é o problema dos embriões sedentários. E que depende, essencialmente, de concepções filosóficas, religiosas, filosóficas, ideológicas, que tal como entre os senhores, também diferem entre os médicos. Também diferem entre os médicos. Há médicos que têm embriões e dizem, são células, eu posso fazer deles o que quiser, posso deitá-los na sanita, posso fazer... Há outros médicos que dizem, não, isto é, tem uma identidade como se fosse uma pessoa, quase com o direito da pessoa. E é nesta diferença extrema, digamos, estes pontos extremos, sensibilidades, de seguir, não, já não vou escamotear, vou já dizer qual é a minha, não estou a fugir, é isso, mas nestes extremos de sensibilidades que se joga este problema dos embriões sedentários. E em alguns países, como citou, como a Alemanha, ou como a Suíça, ou como a Áustria, ou até como a Itália, o Parlamento entendeu que depois da singamia, isto é, depois de criada uma entidade genética nova, que é a singamia, é a fusão do núcleo que contém os cromossomas do pai com o núcleo que contém os cromossomas da mãe. Uniram-se, fundiram-se, singamia. Aí há uma entidade genética nova, vale ela o que valer, há uma entidade genética nova. E alguns parlamentos entenderam que, depois de formada essa entidade genética nova, aquela entidade é intocável. E daí então dizem, se querem congelar, se querem, fazem antes disso, fazem em pronúcleos. Outros parlamentos entendem, não senhor, isto, mesmo com duas células, mesmo depois da singamia, o embrião dividido em duas células, em quatro células, em oito, em dez, em doze, não tem valor nenhum, são células. E outros entenderam ainda, dizem, não, a gente não sabe, aqui tem que haver algum grau de respeito, não, não é uma pessoa, obviamente, mas não são só células, tem que haver alguma prudência no manuseamento destas células. E, portanto, isso depende essencialmente das sensibilidades religiosas e lógicas. Pessoal, e que entre os médicos também existem de maneira diferente, e que entre os médicos também existem de maneira completamente diferente. Essa é a questão. Ora bem, do meu ponto de vista, mas agora, e peço também isso atenção, eu estou, embora estando aqui em funções sociais, neste ponto eu só posso transmitir a minha sensibilidade certamente pessoal, olha isso que valer, olha isso que valer, que não é, olha isso que valer, que não é necessariamente, poderá não ser dos meus colegas. A minha é esta, é de que, depois de formada uma entidade genética nova, depois da singamia, existe uma entidade genética que é, está ali uma entidade que é fruto da reprodução e que pertence à espécie humana. Está ali uma entidade que pertence à espécie humana. E que, portanto, sem que eu saiba o que ela é, deve-me ser algum grau de respeito. Tem ela a dignidade toda da pessoa humana e os direitos todos da pessoa humana e merece o respeito e tal? Eu entendo que não. Eu entendo que não, mas, e já vou dizer em que é que isso me limita, mas entendo que deve merecer bastante respeito, muito respeito do meu ponto de vista, e que não pode ser destruído de qualquer forma, nem deve ser criado voluntariamente a mais para investigação ou para outras finalidades. É a minha sensibilidade pessoal. E, portanto, do meu ponto de vista, eu procuro criar os embriões, primeiro critério, de maneira a resolver o problema da infertilidade do casal, o primeiro critério, e depois os necessários para resolver o problema da infertilidade. O que limita, no meu procedimento clínico, muito o aparecimento de embriões sedentários, mas não impede, limita muito, portanto eu trabalho de uma forma a procurar limitar ao mínimo o aparecimento de embriões sedentários, mas há muitos casos clínicos em que de facto não é possível, ou não porque fomos surpreendidos, ou porque as coisas não foram como a gente queria, ou porque os casos assim implicam, em que aqui ou ali vão aparecendo embriões sedentários. E portanto, esta é a minha sensibilidade e a maneira como eu procuro trabalhar, digamos, com respeito pelo embrião, embora sem lhe atribuir o estatuto completo da pessoa integral. Esta é a minha forma, mas agora o resto depende de facto das sensibilidades religiosas, por isso. Mas o Pré-Coelho tem mais a dizer que eu, com certeza.
Não, eu agradeço a oportunidade que me dão. De facto, a sensação que eu tenho é estranha, porque quem trabalhou toda a vida neste campo e depois se afastou há 3 anos mais ou menos a esta parte, o voltar a estas matérias produz sensações que nem sempre são muito agradáveis, mas vou assumir porque eu tenho, e assumo desde já completamente, uma comparticipação muito grande na letra deste diploma, que deu muito trabalho a construir, em colaboração com a doutora Maria Belém Roseira. E eu estou convencido que nós conseguimos chegar a este ponto porque coincidimos num aspecto. Nesta matéria, sobretudo nesta matéria, ideologia é igual a radicalidade. Não quero dizer com isto que nós não tenhamos as nossas próprias convicções, que não tenhamos as nossas próprias ideologias, mas sempre que nós pusemos a ideologia à frente da necessidade, eu não estou a dizer da utilidade, da necessidade, deparamos com obstáculos intransponíveis. E assim andou o país sem lei durante 20 anos, aproximadamente. A doutora Maria de Belém, que na minha ótica é uma pessoa com uma visão do mundo e das pessoas acima do normal, conseguiu perfeitamente interiorizar a necessidade de desideologizar um pouco a lei sobre a procriação medicamente assistida. Isto não significa que nós trabalhemos de uma forma perfeitamente pragmática, sem quaisquer princípios, sem quaisquer orientações. Mas não, é certo que tem que haver flexibilidade, mas tem que haver um mínimo de regras de orientação. E essas regras vão ser ditadas em cada momento para aquilo que é a sensibilidade da sociedade. E eu próprio fui sentindo com a minha pessoa a evolução relativamente a determinados temas, evolução que podia ser positiva nos sentidos, podia ser negativa noutros sentidos, consoante a análise que os outros faziam dessa mesma posição. Eu lembro que quando comecei a fazer infertilidade, a tratar infertilidade em 1978, fazer uma inseminação intrauterina com esperma de dador era qualquer coisa de impensável. Hoje em dia, falar-se numa inseminação extrauterina com um esperma de dador é a coisa mais banal desta vida. Quando eu tomei contacto com a fertilização in vitro, em 1983, o termo embriões sedentários era qualquer coisa que não dizia absolutamente nada às equipas com que eu trabalhei. Curiosamente, a mim impunham-se-me alguns problemas, mas foi sobretudo quando voltei ao meu meio e começou a vir ao de cima a ideologia, começaram a vir ao de cima, portanto, as posições mais ou menos radicais daqueles que estavam nos extremos das concepções ideológicas, que os problemas práticos começaram a intervir. Se me disserem assim, mas atuar de uma forma pragmática é a forma mais correta de se manobrar e decidir neste campo, é evidente que não. Portanto, a ideologia tem que existir, as ideologias não podem ser levadas aos seus extremos nestas situações. Quanto àquilo que o professor João Luís Silva Carvalho disse, eu corroboro praticamente tudo. Iria talvez um bocadinho mais longe do que ele em relação aos problemas da idade. Não vejo por que carga d'água é que uma mulher aos 45 anos não possa engravidar. Eu lembro que um dos primeiros partos que fiz enquanto interno da especialidade no Hospital de Santa Maria foi de uma mulher que teve o primeiro filho aos 53 anos. Não vejo por que carga d'água é que, tendo a mulher em regra à menopausa aos 52 anos, isto é, tendo ovulações que podem ser menos frequentes e com ovócitos de menor qualidade, mas que teoricamente possam engravidar até à menopausa, não percebo porque é que não se lhe há de dar a oportunidade de vir a engravidar por outros processos que estão enquadrados dentro da evolução fisiológica daquele organismo. Portanto, eu aí vou um bocadinho mais longe com o professor Silva Carvalho.
A maternidade de substituição.
Sim, sim. Não vejo por que motivo é que há de ser diferente a maternidade de substituição da outra. Desde o momento que, fundamentalmente, acho que é esse o critério também do pragmatismo, desde que os pais estejam minimamente em condições de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, e não vejo que uma mulher aos 50 anos não esteja em condições de acompanhar o seu filho até à adolescência ou mesmo até à idade adulta. Teoricamente, nos dias que vão correndo, isso é perfeitamente possível. Relativamente à sua afirmação, que o professor Silvio Carvalho já teve a oportunidade de esclarecer, a minha posição desde há muito tempo que está evada deste pragmatismo. Assim, o embrião é um ser de complexidade crescente. E como tem uma complexidade crescente, à medida que vai adquirindo cada vez mais complexidade, na minha ótica, vai adquirindo cada vez mais dignidade. Portanto, acho que é perfeitamente absurdo estarmos a querer escolher datas, períodos, estadios de desenvolvimento, porque há uma continuidade permanente nesta evolução, quer do ser humano, quer de qualquer outro ser. Não é? E, portanto, para mim é perfeitamente irrelevante, eu digo, e é este o critério que tenho utilizado sempre, complexidade crescente, dignidade crescente. Aliás, nesse aspecto, deixe-me até só voltar atrás. Nós, que trabalhamos no terreno, sabemos que, por exemplo, um embrião a 4 células, portanto, a 48 horas depois da fecundação, e que apresenta uma série de células que são mais ou menos degenerativas, uma qualidade aparente do embrião, que nós já sabemos perfeitamente que dificilmente terá gravidez, porque é que há de ter mais dignidade que um zigoto, portanto, com 24 horas de evolução, que possivelmente até tem um potencial de evolução muito maior do que aquele embrião, só porque um já tem a designação de embrião e o outro não. Não faz sentido, portanto, e é muito assim que nós lidamos a nível laboratorial. A professora Silva Carvalho pode confirmar se é assim ou não. Quando nós temos um embrião, num segundo dia, às 48 horas, de qualidade D, portanto, de má qualidade, que nós já sabemos que não vai sobreviver, nós não fazemos a sua criopreservação, é absurdo. Porquê é que estamos a fazer a criopreservação? Para depois, quando o descongelarmos, uns meses mais tarde, sabemos que não temos lá nada, temos um amontoado de detritos biológicos, não faz sentido. Portanto, aqui também tem que haver uma certa coerência prática, chamemos-lhe assim, ou ia chamar coerência científica, mas não é correto, portanto, chamei-lhe mais uma coerência prática. Depois, é evidente que no meio disto tudo tem que haver um grande bom senso, tem que haver um grande respeito pelos interesses alheios, tem que haver, apesar de tudo aquilo que eu disse, um grande respeito pelo novo ser que está a ser criado, tentar prever e admitir quais são as condições em que ele vai nascer. Eu acho que isso, para mim, também é um critério de atuação que é muito importante. Às vezes faz menos confusão recorrer a uma dação ou recorrer a uma maternidade de substituição do que estar a contribuir para o nascimento de uma criança num casal que nós até já temos a percepção que daí para algum tempo vai quebrar a sua relação e vai quebrar a sua unidade. Mas enfim, isto são tudo subjetividades e não podemos plasmar isto na lei, como é óbvio. Portanto, a lei tem que estar plasmada de dados objetivos e eu compreendo que tem que ser assim, mas tem que haver também a sensibilidade para perceber estas nuances. Havia outra coisa que eu também não estava inteiramente de acordo aqui com o meu amigo João Luís, mas neste momento...
Ainda bem que lhe fugiu.
Fugiu, pois. Mas não era nada de grave, porque senão eu não teria esquecido, com certeza absoluta.
Mas se lembrar, entretanto, também ainda tenho a oportunidade, porque a deputada Teresa Queiro também quer colocar uma questão e depois não sei se mais alguém quer também intervir.
Então...
Eu confesso que sou uma ignorante nestas matérias, mas tenho vindo a adquirir alguma curiosidade, digamos assim. E fiquei aqui com uma dúvida referente àquilo que o Sr. Professor Pereira Coelho disse agora no final. A minha questão que eu coloquei quanto ao facto dos embriões sedentários estarem, digamos, numa maturidade ou noutra, eu se calhar não me fiz entender, porque confesso que não tenho essa capacidade técnica de o fazer. Era mais no sentido de libertar os senhores doutores que utilizam estas técnicas e que se veem deparados com o facto de que terem que criar ou não embriões sedentários para tratar aquele caso concreto ou aquele casal em concreto, seria mais fácil o facto de a lei prever que o estado em que aquele ser, digamos assim, pode ser congelado ou deve ser congelado para fazer essa prática clínica, ser nesta fase onde ainda não houve a ocorrência da singamia, ou ser antes, ou, perdão, depois, ou antes ou depois, se é mais fácil em termos de questões éticas, morais, se calhar não foi isso que eu perguntei há pouco, e se calhar não me fiz entender, peço desculpa.
Deputada Teresa Queiro, se a favor.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Professor Silva Carvalho e meu caro amigo António Pereira Coelho, eu queria começar por saudar, é um privilégio poder contar com a colaboração de pessoas tão ilustres e com conhecimento tão vasto nesta matéria, para além de ter a oportunidade de rever um amigo. O professor Pereira Coelho referiu aqui uma questão que é da ideologia. Eu não posso deixar de discordar, se quiser. Eu percebo, é porque não é... Eu acho que estamos a pensar na mesma coisa, mas talvez com palavras diferentes. Eu penso que isto é muito menos uma questão... Eu olho para esta questão e sabe qual é a minha opinião relativamente, por exemplo, em relação à maternidade de substituição. E o Sr. Professor colocou aqui um bocadinho a discussão na ideologia versus pragmatismo. Ora, eu digo isto com toda a franqueza, e temos a confiança suficiente, e todos nos conhecemos aqui, para dizer que não é uma questão ideológica, mas é sobretudo uma questão pragmática que me faz discordar da possibilidade de recurso à maternidade de substituição. É sobretudo, estava a ver, Sr. Professor, é uma questão pragmática, porque antevejo que os problemas que serão criados para o nascituro, para toda a diversidade de pais e mães e gestadoras que estão ali em causa, detentores de património genético. Ou seja, é sobretudo, é só uma questão pragmática e não uma questão ideológica que me faz ter imensas dúvidas. E que, tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e que esteja o Parlamento a legislar, bom, já nem vou utilizar o recurso dos números, que é baixíssimo número de casais ou pessoas pretendentes de recurso a esta técnica. Se bem, como disse a professora Teresa Almeida Santos, em havendo a possibilidade, provavelmente haverá. Agora, o sem fim de problemas éticos, deontológicos, jurídicos, sobretudo, até, enfim, de respeito pelo superior interesse dessa criança que nascerá sob a nossa responsabilidade, é que me faz ter as maiores reservas. Já falámos aqui ao longo das várias audiências, é necessário, eu percebo bem que o professor Pereira Coelho, com a experiência que tem, ambicionasse que houvesse uma maior flexibilidade na lei, porque ele conhece e consegue pressentir, olha, para que é que estes estão a insistir em fazer mais ciclos para a produção de óvulos, quando está na cara que eles se vão separar, que isto é só um último recurso para ver se ainda pega. Eu percebo que a sua experiência e a sua sensibilidade, e porque eu o conheço, apelam a isso. Agora, nós estamos aqui numa casa onde se legisla, e quando se legisla tem que ser para toda a gente. E na melhor das hipóteses, nós encontramos o mínimo denominador comum, que foi o que aconteceu, para finalmente conseguirmos ter uma lei para a procriação medicamente assistida. E sabe bem, como pai da procriação medicamente assistida, o que é sermos um país que teve durante 20 anos um vazio legal. Porquê? E eu acompanhei bem esse processo, e sabemos bem, porque não havia entendimento sobre a questão dos embriões sedentários. E já ouvimos aqui pessoas, enfim, também com percurso académico e profissional e intelectual mais do que respeitável, que entendem que a nossa lei é uma lei inaceitável, que é uma lei ultraliberal, que deveríamos ter uma lei como a alemã, que só permite a fertilização exatamente dos óvulos que irão ser, que irão ser implantados. E, portanto, pragmatismo. Quando o professor Pereira Coelho, vou já acabar, diz, bom, o ideal seria irmos sentir a sensibilidade da sociedade, mas qual é a sensibilidade da sociedade? Estamos aqui meia dúzia de pessoas à mesa, enfim, força de expressão, e cada um terá a sua sensibilidade própria. Pessoas que se dedicam há décadas a essa área têm sensibilidades tão diferentes. Como é que se vai encontrar uma lei para a sensibilidade que unifique a sensibilidade da sociedade, sendo que essa sensibilidade vai evoluindo. Vai evoluindo também com a evolução da ciência. Eu digo com franqueza, eu estou muito confortável com a lei atualmente, enfim, mais coisa, menos coisa, mas com a questão de se fertilizar o que a Leges Artis considera adequado em cada momento. Mas agora já nos dizem que a Leges Artis, ao fim de 3, 4 anos, já está ultrapassada, que é perfeitamente possível crioconservar pré-embriões. Ou seja, isto é muito difícil para o Coelho, e tomáramos nós que pudesse ver essa sensibilidade, mas nem todas as pessoas são os sábios, então a gente tem a capacidade de antever, e portanto nós vamos ter que legislar. E essa questão de estabelecer prazos, temos de estabelecer, diz que há um embrião é de uma complexidade crescente, mas nós temos que estabelecer prazos, temos que estabelecer 10 semanas ou 12 semanas para essa dignidade. É um papel que ninguém quer fazer, mas que o legislador tem que fazer, compreendam bem, assim como temos que estabelecer o número de embriões a deixar. Ai, gostam de falar. Não é os sedentários, porque tendencialmente poderá não haver sedentários, mas a fertilizar. E portanto, São esses os dilemas com que nos confrontamos.
Vamos fazer um encerramento, então, porque já temos a próxima audição. De maneira que... Elsa?
Não, eu só queria a resposta, também tenho uma pergunta.
Está bem. Então, conforme entenderem, os dois, um de cada vez.
Eu vou ser muito sucinto, até porque, se me permitisse, queria acrescentar duas coisas novas, só para ficarem a pensar. A primeira, de facto, confundiu-se aqui um bocadinho nas nossas respostas em relação ao que a senhora deputada tinha perguntado, que, no fundo, era isto. Era, há obrigatoriamente lugar à produção de embriões que podem ser sedentários ou podem as estruturas ser congeladas em pré-zigoto e serem apenas produzidos entre aspas, dois embriões que vão para o útero, um, e o resto é congelado antes da singamia. No fundo é isso. Essa, de facto, foi a opção dos países que tiveram, por razões ideológicas e políticas, esse tipo de opção. Devo dizer que, do ponto de vista científico, é uma prática que não pode ser aplicada a todos os casos. O número de ovócitos a inseminar, o número de embriões a deixar evoluir e que podem aparecer depois como sedentários ou não, depende estritamente de critérios clínicos e biológicos. Digo em termos simples. Se uma rapariga com 20 anos tiver uma produção de 20 ovócitos, bom, é possível de facto ter-se, porque é uma rapariga com 20 anos que tem só uma obstrução de trompas, não tem mais nada, é possível, de facto, produzir só dois embriões e utilizá-los para ter uma alta rentabilidade do processo. Agora, se fez isso numa doente com endometriose grave, ou eventualmente um fator masculino grave, aí não vai ter embriões para transferir para o útero daquela mulher. Isso é garantido. Portanto, a avaliação do número de embriões, e é aí que eu faço a minha gestão, porque também procuro ter o mínimo de embriões sedentários possível, é de uma avaliação clínica, dos parâmetros clínicos, e uma avaliação biológica dos grâmatas e do que se passa no laboratório, para depois decidir se isso é possível. Agora, não é possível utilizar esse critério, mantendo taxas de sucesso boas, para todos os casos. Para todos os casos, sem ainda, e porque não sei se você está de acordo, eu acho que não é aplicável. É aplicável em alguns casos, não é aplicável para todos, é aplicável em alguns. E, portanto, esse é o problema. Quanto ao resto, já disse, quanto aos embriões sedentários, eu acho que a lei é feliz nesta articulação do primeiro, dizer, a criação de embriões em número considerado necessário para o êxito do processo de acordo com a boa prática clínica. Eu acho que esta lei é extremamente feliz na maneira como põe isto. O número um, é extremamente feliz. E vem responder à doutora Teresa Queiro que o problema do pragmatismo. Eu acho que a prática também depende muito das nossas convicções e da nossa ideologia. Não é completamente condicionada por isso. Completamente condicionada. E acho que este número um é um bom exemplo de como pessoas inteligentes, partindo de pontos ideológicos diferentes, digamos, tiveram uma maleabilidade de pensamento suficiente para chegarem a um ponto comum. Não é? As pessoas podem partir de pontos ideológicos diferentes, convicções diferentes, mas se tiverem a maleabilidade e o trabalho intelectual suficiente para irem ao encontro de outras posições, conseguem não só atingir os objetivos, como articulados, como este que é o número um, que eu acho extremamente feliz. Que acho extremamente feliz e que, com o qual. Terminaria a minha intervenção. Pedi à Sra. Deputada Teresa Caeiro, que diz que quando se legisla para toda a gente, por favor, que dissesse isso também quem faz decretos regulamentares, que era bom que fossem feitos para toda a gente, e pedi-lhe que consultasse o decreto regulamentar desta área, que mereceria que fosse mudado para ser para toda a gente. É só uma parte. Bom, mas duas notas para a legislação. Uma das coisas dos beneficiários, a lei estabelece que só quem tenha pelo menos 18 anos, mas não estabelece idade máxima. Quer dizer, uma mulher de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, pode ser posta grávida com uma doação de ovócitos, porque não há limite de idade superior. E, portanto, eu chamar-lhes a atenção, é de pôr. Um limite de idade superior para a mulher e poria de 60 anos para o homem e poria... Não, ou se for objeto de doação de ovócitos, uma mulher, como aconteceu em Espanha e nos outros países, se uma mulher jovem der ovócitos para fazer uma fecundação in vitro e pôr os embriões no útero de uma mulher de 70 anos, ou de 60, aí a mulher engravida porque o útero não envelhece, para produzir gravidez o útero não envelhece. E, portanto, eu poria claramente aqui um limite superior e poria a idade da menopausa, qualquer coisa como 50, 51 anos, talvez, para que eu se concorde, que é a idade em que, de facto, a mulher perde a capacidade reprodutora, e, portanto, poria a idade da menopausa, 50, 51 anos, à volta disso, fisiológico. E poria, talvez, de 60 anos para o homem, para que também não haja filhos de homens de 70 anos que depois vão ser órfãos de pai o resto da vida, talvez isso mereça ser considerado. O outro ponto, por último, que que lhe chama a atenção. Diz respeito à metodologia e à constituição do Conselho Nacional de Programação Medicamente Assistida. Enquanto, quando fui presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução, e manifestei várias vezes, escrevi vários artigos sobre isso, escrevi aos seus ministros e aos parlamentares sobre essa matéria, eu pessoalmente, e a Sociedade de Medicina e Reprodução, quando eu era presidente, discordava desta metodologia de constituição do Conselho Nacional de Programação Medicamente Assistida. Porquê? Pela simples razão que não há nenhuma representação institucional que valide, do ponto de vista profissional ou científico, os seus membros. Não há uma representação da ordem dos médicos nesta área que devia haver, porque há uma subespecialidade da medicina da reprodução, com exames, com concursos, e só alguns são especialistas. Não há representação científica da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. E, portanto, eu acho que as instituições que fornecem ou que dão aptidão profissional e aptidão científica às pessoas deveriam estar obrigatoriamente representadas neste Conselho. Do meu ponto de vista, do ponto de vista da representação institucional, e queria muito claramente dizer uma coisa, que me exclui, obviamente, desse tipo de representação, embora seja presidente do Colégio de Obstetricistas dos Médicos, porque também entendo, mas isso é uma questão pessoal, que quem tem interesses económicos num centro não deve acumular funções num órgão regulador destes, e, portanto, nunca aceitaria tal designação. Portanto, não estou a falar para mim, nem para o meu interesse, estou a falar pelas instituições que acho que deviam estar representadas, e se as considerassem isso. Muito obrigado por nos terem ouvido.
Eu vou concluir muito rapidamente, indo ao encontro, com certeza, daquilo que pretendem de nós e, concretamente, daquilo que pretendem de mim. Eu estou de acordo com aquilo que disse a doutora Teresa Caeiro, relativamente à dificuldade em legislar concretamente sobre este tema. Mas vou apelar aqui, de facto, ao meu pragmatismo, para dizer que, se no caso da maternidade de substituição, a tomada de posição e as decisões são extremamente difíceis, eu penso que, apesar de tudo, a menos má é consentir a maternidade de substituição. Eu também tenho muitas dúvidas quanto a determinadas situações e a determinadas soluções decorrentes da adoção da maternidade de substituição. Mas como nós temos que decidir sim ou não, se me perguntam por qual dos dois extremos eu vou optar, apesar de tudo, eu prefiro optar pela maternidade de substituição, malgrado o reconhecimento de todas as dúvidas e de todos os problemas que nos venha a colocar. É uma posição oficial que queriam em relação a isso, portanto eu assumo essa posição. Eu acho que a lei está bastante bem nesse aspecto.
Sr. Professor António Silva. Professor António Pereira Coelho, Sr. Professor João Luís Silva Carvalho, muito obrigado. Eu agradeço. Acho que nesta audição trouxeram-nos, sobretudo, respostas e soluções. É evidente que os senhores professores, não de toda a gente, mais do que trazeram-nos ainda mais inquietações e dúvidas, que também as deixaram, mas também assumiram algumas respostas. Isso, pelo menos para mim, foi muito útil e positivo. Muito obrigado pela vossa jornada e contributo.
Eu não acredito. Vocês são tantos. Vocês são quatro, mas são um grupo parlamentar que não acaba mais. Não é que eu tenho que ir para...